Vamos em 2 Samuel 12. Vocês conhecem bem Davi? A gente conhece bem a história dele, né? A gente conhece especificamente o caso que ele teve com a Bate-Seba, né? E que ele estava um dia num determinado ócio, né? Tá bom? Tá. Ele estava ocioso um dia, ficou passeando, viu Bate-Seba em outro local, gostou dela, a tomou, era uma mulher casada, a tomou, acabou engravidando. Ele fez de tudo para que o marido ficasse com ela, né, para que ele fosse o responsável pela gravidez dela, né, teoricamente. Não conseguindo, ele praticamente assassinou o marido. Assassinou Urias, né? Colocou ele numa posição, ou deu orientação para se colocar numa posição de grande perigo, né? E ele morreu, né? Mas dizia-se de Davi, e com testemunho do próprio Senhor, né, que é um homem segundo o coração de Deus. A gente já pode partir do princípio que um homem segundo o coração de Deus não é um homem que faz tudo certo. Porque Davi fez um monte de confusão, né? Davi não pôde edificar a casa de Deus, que tinha muito sangue nas mãos, né? Ele foi um cara de guerra, né? Ele teve esses deslizes todos, né? Teve algumas coisas boas, teve muitas coisas ruins. Ele não cuidou da família dele. Houve estupro dentro da casa dele. Houve assassinato, né? Morte, coisas assim tremendas. E muito sofrimento. Mas era dito como um homem segundo o coração de Deus. Então vamos entender um pouquinho nesse capítulo 12. O que aconteceu aqui? O Senhor, pois, enviou a Natã a Davi, e entrando ele a ter com Davi, disse-lhe: havia numa cidade dois homens, um rico e outro pobre. O rico tinha rebanhos e manados de grande número, mas o pobre não tinha coisa alguma, senão uma pequena cordeira que comprara e a criara. Ela crescera em sua companhia, de seus filhos, e do seu bocado comia, e do seu copo bebia, e dormia no seu regaço, e ele a tinha como filha. Chegou um viajante à casa do rico, e este, não querendo tomar suas ovelhas e o seu gado para guisar para o viajante que vier a ele, tomou a cordeira do pobre e a preparou para o seu hóspede. Então a ira de Davi se acendeu de grande maneira contra aquele homem. Disse Natã: vive o Senhor, que digno de morte é o homem que fez isto. Pela cordeira restituirá o quádruplo, porque fez tal coisa e não teve compaixão. Então disse Natã a Davi: esse homem és tu. Assim diz o Senhor de Israel: eu te ungi sobre rei sobre Israel, livrei-te da mão de Saul, e te dei a casa do teu Senhor, e as mulheres de teu Senhor em teu seio, também te dei a casa de Israel e de Judá. E se isso fosse pouco, te acrescentaria outro tanto. Por que desprezaste a palavra do Senhor, fazendo mal diante dos teus olhos? A Urias, o Eteu, mataste a espada, e a sua mulher tomaste como tua mulher. Sim, a ele mataste com a espada dos amonitas. Agora, pois, a espada jamais se apartará da tua casa, porque me desprezaste, tomaste a mulher de Urias, o Eteu, para ser tua mulher. Assim diz o Senhor: eis que citarei da tua própria casa sobre ti, e tomarei tuas mulheres diante dos teus olhos, e as darei ao teu próximo, ao qual se deitará com as suas mulheres à luz do sol. Isso aconteceu mesmo, né? Pois tu fizeste o culto, e eu farei esse negócio perante o Israel e a luz do sol. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. Tomou Natã a Davi. Também o Senhor perdoou o teu pecado, não morrerás. Todavia, Portanto, que este feito deixe lugar e os seus inimigos do Senhor, perdão. Portanto, com este feito deixe lugar os seus inimigos do Senhor blasfema. O filho que te nasceu certamente morrerá. Então Natã foi à sua casa. Depois o Senhor feriu a criança que a mulher de Lia dera a Davi, de sorte que adoeceu gravemente. Davi, pois, buscou a Deus pela criança, e observou o rigoroso jejum, e recolhendo-se, passava a noite toda prostrada sobre a terra. Então os anciãos e a sua casa se puderam ao lado dele para fazer levantar da terra, porém ele não quis, nem comeu com eles. Ao sétimo dia a criança morreu, e temiam os servos de Davi dizer-lhe que a criança havia tinha morrido. Pois diziam, eis que sendo a criança ainda viva, lhe falávamos, porém não nos dava ouvido a nossa voz. Como, pois, lhe diremos que a criança morreu? Poderá cometer um desatino. Davi, porém, percebeu que os seus servos cochichavam entre si e entendeu que a criança havia morrido. Pelo que perguntou aos seus servos, morreu a criança? E responderam, morreu. Então Davi se levantou da terra, lavou-se, ungiu-se e mudou de vestes e, entrando na casa do Senhor, adorou. Depois veio à sua casa e pediu para comer e deram e ele comeu. Então os seus servos disseram, que é isso que fizeste? Pela criança viva jejuaste e choraste, porém para a criança que morreu tu levantaste e comeste? Respondeu ele, quando a criança ainda vivia, jejuei e chorei. Pois dizia, quem sabe se o Senhor não se compadecerá de mim, de modo que viva a criança. Todavia, agora é morta. Por que ainda jejuaria eu? Poderia eu fazê-la voltar? Eu irei para ela, mas ela não voltará para mim. Então consolou Davi a Bete-seba, sua mulher, e entrou e deitou-se a ela, com ela, e teve com ela um filho, e Davi lhe concedeu o nome de Salomão. E o Senhor o amou. Não tomando literalidades aqui, né, não chegando ao ponto de tomar literalidades do que aconteceu ali, isso foi um fato meramente histórico, mas a gente pode tomar o passo do que aconteceu aqui. Uma coisa que Deus falou no meu coração uma vez, e para sempre a gente guarda isso, é o seguinte. A gente conhece um homem não pelos erros que ele comete, a gente conhece um homem pelas suas atitudes depois de ter errado, né? E Davi, essa mulher, ela podia ficar execrada na sociedade se Davi não a tomasse como esposa, né? E foi um ato de absoluta coragem e compaixão. Ela seria execrada, concorda? Ela seria uma pessoa absolutamente... Mas Davi, a atitude que ele tomou posterior ao fato de ter errado tremendamente, não vou nem entrar no mérito, né, de ter errado tremendamente, mas ele tomou ela como esposa, efetivamente, né? E esse filho não é da fase depois de ela ter ficado viúva, mas da fase antes dela não ter... Ela ainda era casada na época que esse filho foi concebido, né? O primeiro, né? E a postura de Davi diante dessa situação, eu queria só que a gente transportasse para a nossa vida, né? Para a nossa vida como um todo, né? Até nesse caso da senhora que perdeu o filho, né? Eu tenho uma outra frase de uma senhora que perdeu um filho, né? Que era bastante fiel, né? E ela e perguntaram para ela, mas vem cá, onde é que estava Deus quando você perdeu o seu filho? Ele falou assim, no mesmo lugar em que ele estava quando ele perdeu o dele. Ou seja, no mesmo lugar, ou seja, não foi, não, ele estava no mesmo lugar, ou seja, é um tipo de postura, né? Ou seja, uma postura de um jeito e uma postura de outro. Mas na nossa vida, a gente não tem forma nenhuma a promessa que tudo vai bem, tudo irá bem e todas as coisas vão ser boas para a gente, né? Estou falando sobre o ponto de vista objetivo, não tem essa promessa, a gente não tem essa promessa que todas as coisas vão ser, todas as coisas vão contribuir para o nosso bem Agora, se a gente espera em Deus só aqui na Terra, a gente é mais miserável dos homens. Nós somos mais miseráveis dos homens. A nossa visão não pode ser uma visão terrena, tem que ser uma visão de futuro, né? Então, as coisas contribuem para o nosso bem como um todo, né? Não com relação às coisas pontuais. Nós tivemos casos aqui, por exemplo, da gente, a esposa do Tom, né, que ela teve câncer, a gente orou e ficou, e tínhamos aqui um empenho danado e tal, ela faleceu. Quer dizer, a gente teve casos aqui de aqui dentro da comunidade, de pessoas que foram para fazer missão, né, que um irmão hiperquerido aqui, e o filho dele faleceu no processo da missão, né. Então a gente não tem nenhuma garantia que nada de mal vai nos acontecer ou nada que seja difícil vai nos acontecer, né? Mas a gente tem uma outra coisa bastante interessante, né? Que é a garantia que a última palavra é de Deus sobre a nossa vida. A última palavra é de Deus. Davi tinha esse conceito claro na mente dele, né? Apesar dele saber que errou, dele ter se arrependido, né, falado que pequei contra Deus, né, de ter todo o processo, o filho dele é ferido, né, não vamos entrar nem no mérito por que razão, né, mas ele tem a postura de ficar o tempo inteiro diante de Deus, enquanto havia a menor, a mínima esperança do tempo inteiro diante de Deus, né, suplicando e suplicando e suplicando, e foram 7 dias. Foram 7 dias de jejum, orando, chorando, né, diante de Deus, na esperança de demover Deus do propósito dele. A gente já viu aqui vários casos, né, e o Ari já comentou sobre isso, que existe essa possibilidade. A gente consegue ver Deus, né? Quando eu falo assim, orai para que isso não aconteça no inverno, né? Orai, existe um espaço até para um evento como a revolta de Jesus, que haja o melhor momento para que ele aconteça, né? Existe espaço para que a gente, quando aquela mulher se aproxima de Jesus e fala, eu quero as migalhas caindo da mesa, né? Isso não demoveu o coração do Senhor? As migalhas que estão para os cachorrinhos, né? Não demoveu o coração do Senhor? Isso não mudou a mente dele com relação ao propósito que ele tinha de não fazer nada sobre aquele assunto, e ele acabou fazendo sobre aquele assunto? Então, a gente tem essa visão, a gente não tem nenhuma garantia que todas as coisas vão ser perfeitas, que a gente vai ter o emprego que a gente quer, a casa que a gente quer, o carro que a gente quer. Não tem. Não adianta você fazer doação por causa disso, não adianta você fazer nada. Não tem nenhum sacrifício, nenhum jejum, por isso que é perda de tempo. A gente não tem nenhuma garantia absoluta sobre isso. Mas nós temos a garantia de que nenhum fio da nossa cabeça cai se o Senhor não permitir. A gente tem a garantia que a gente pode orar e demover o Senhor dos seus propósitos. É possível isso. A gente não tem. O espaço é absolutamente, né? E uma vez pensando sobre isso, eu estava vendo o seguinte: nós temos a garantia também de que o milagre é uma possibilidade, né? O milagre é uma possibilidade. As coisas não são absolutamente não. Aconteceu essas e essas coisas, então vai acontecer que a pessoa vai morrer, ou vai acontecer que tal coisa vai ser determinística, né? Vai ser absolutamente determinística. Não é verdade. Não é verdade. Não é verdade. Contrariando a ciência, contrariando a lógica, contrariando todas as coisas, pode acontecer tudo que Deus quiser que aconteça, né? Então, a postura de Davi, ela foi positiva no processo de estar diante de Deus até o último instante, e foi também positiva de não culpar a Deus pelo que aconteceu, de sair, de se banhar, de se alimentar e verificar que aquilo poderia ser contornado de uma outra forma, e de crer que ele ia ressuscitar, de crer que ele ia estar com o filho dele depois, né? Ou seja, é uma postura muito interessante. Ou seja, então, o que, que é um homem segundo o coração de Deus? É um homem que confia em Deus, confia nas decisões de Deus, confia naquilo que Deus pode fazer e confia naquilo que ele vai decidir da melhor forma possível. Porque a postura dessa senhora, só tomando como exemplo novamente, de achar que não, Deus me fez uma tremenda sujeira, né? Ou seja, não foi isso que eu queria, né? Que meu filho ficasse aqui, né? É óbvio que sim, entendeu? É óbvio que as pessoas querem, o Davi queria o filho, né? É óbvio que as pessoas querem as coisas, né? É óbvio que o Tom não queria que a esposa falecesse, é óbvio que o senhor que perdeu o filho não queria que o filho se fosse, é óbvio, né? É óbvio que a gente quer o melhor para o nosso filho, que a gente quer o melhor para a nossa vida, que a gente quer o melhor para a melhor, morar na melhor casa, ter o melhor carro. É óbvio que essas coisas são óbvias, né? Mas confiar em Deus é saber que Ele tem a melhor decisão e que Ele efetivamente tem a última palavra. Eu passei por problemas na minha vida, bastante graves, e parecia que a gente ia entrar num determinado momento numa situação incontrolável, né? Isso não acontecia. Porque parece que Deus coloca a mão e fala assim, daqui não vai passar. Daqui não vai passar. Né? A gente tem essa garantia de Deus ser o nosso efetivo guardião e de tomar as melhores decisões ao nosso favor. O que a gente tem que fazer? Tomar a postura de Davi. Não desistir de orar sobre uma determinada situação, porque não há nada, absolutamente nada que venha ao nosso coração que não venha de bom, que não venha da parte de Deus. Né? Todo dom perfeito vem de Deus. Então, se você tem fé para orar um ente querido que está em um processo complicado, se você tem fé para orar pelo seu emprego, se isso foi te dado, use aos extremos, entendeu? Mas se as coisas não forem como você imaginou que seriam, confia. Quando a situação for absolutamente incontornável, como foi o caso do falecimento da criança, o que se faz? Levanta, unge-te com óleo, segue a vida. Não fica no contorno, ou seja, estar diante de Deus para contornar uma situação que ainda existe esperança de ser contornada, absolutamente correto. Com todo o empenho, com toda a força, com tudo que puder ser feito. Ficar diante de Deus em lamúrias, uma coisa que não tem mais jeito, não tem contorno, isso não é uma postura, não é a postura que Deus pede da gente. São duas posturas e as duas são incompreensíveis, né? Ou seja, Davi foi criticado por estar fazendo tudo para que a situação fosse contornada e foi criticado por sair dali, né? E resolver todo o tema. O homem segundo o coração de Deus confia em Deus, que Deus vai olhar para as coisas que ele fez, mesmo os erros, e vai fazer com que ela se torne imensa também. O mundo seria terrível se todos os erros que todos os seres humanos cometem tivessem as consequências que eles deveriam ter. Seria inabitável. Faz parte da graça contornar essa situação também. O que aconteceu na sequência com Davi? ele voltou a assumir Betseba como esposa, certo? Ele teve outro filho, e esse filho está na genealogia de Jesus. E Urias aparece lá também. Vai entender isso. Vai entender isso com uma mente legalista como a nossa. Vai entender isso com todos os nossos preconceitos sociais. Vai entender isso, vai entender essa ação de Deus, de absoluta misericórdia, de absoluta recomposição, de absoluta... Ele foi não só o sucessor do Pai, né, como ele foi... Toda a cadeia de genealogia de Jesus partiu dele também. Vai entender isso. Vai entender isso. Davi teve três mulheres. Uma era filha de Saul, certo? O troféu, o prêmio, né? Porque ele teve ela porque ele matou o Golias. A segunda, mulheres principais, né? A segunda, ele teve, não sei se vocês lembram um fato, não sei nomes, mas minha memória é horrível. Mas Davi estava em guerra, ele estava passando por uma cidade, ele queria que o grupo dele se alimentasse em determinada local. O chefe daquela família se opôs, falou que não, que nem pensar, que não tinha como fazer isso, alimentar e tal. Davi se irrita com a resposta, vai para cima dele com fúria, num exército, e acabar com o cara. E acabar com o cara, com a família dele, e acabar com todo mundo. A esposa desse senhor lá sai no encontro de Davi no caminho, com todos os víveres, com todas as coisas, e dissuade Davi do propósito dele. Né, alimenta o povo, né, e Davi, com esse gesto dela, eliminou, não fez o propósito que ele queria. Tempos depois ele sabe que esse cara morre e ela fica sem marido, Davi a toma como esposa. Né. E a terceira foi Betseba. Tem um monte de estudos aí psicológicos que falam o seguinte, que isso é tudo que o homem procura numa mulher, né? O troféu, né? A admiração, porque Davi admirou aquela mulher pela atitude dela, né? E a paixão, né? O amor, né? A paixão, né? Que compõe nas três mulheres de Davi, né? Ou seja, o troféu, aquilo que se exibe, né? Aquilo que se tem honra, né? A admiração, né? E a paixão, né? E Davi, dessas três mulheres, suscitou exatamente naquela que tinha menos honra, entre aspas. A sequência, né, foi exatamente sequência do trono, sequência, né, da genealogia que chegou até Jesus. Então, vai se entender isso. Vai se entender essa atitude da parte de Deus. Absolutamente, né? Ou seja, para aquele caso específico, recompositora, concorda? Ou seja, houve uma recomposição completa. Isso só Deus pode fazer, né? Então, a gente tem nessa visão, nessa história, que fala muito ao meu coração, exatamente esse ponto de que um homem quais são as atitudes que ele tem posterior ao erro, né? A atitude do arrependimento, a atitude de sanar o que ele provocou de errado, né? Então Davi teve essas duas posturas. Ele não só se arrependeu, entendeu e se arrependeu, mas ele também sanou o que podia haver de erro naquela situação, recolhendo Betseba como esposa. E na sequência de todo o processo, ele acreditou que ele podia, inclusive, demover o coração de Deus. Né? Então, a nossa vida também, a gente devia ter essa postura de absoluta confiança. E também de absoluto, quem não crê que Deus é misericordioso, né, diante de um vaticínio, como foi aqui, de que essa criança vai morrer, consegue ainda ter energia para fazer a súplica que Davi fez. Né? Quem ouve os vaticínios dos médicos, os vaticínios de todas as... Quem ouve isso e continua com essa energia para suplicar a Deus, para que demova esse processo, para que resolva esse processo, essa fé vem do próprio Deus. Né? E se não acontecer? Não temos nenhuma promessa de tudo vai ser maravilhoso, perfeito, né, sem nenhum tipo de sabor na nossa vida. Mas a gente confiar que Deus está usando isso da melhor forma possível e que a gente não espera em Deus só nessa vida. Né? A gente espera em Deus no futuro. Ok? Amém. Senhor Deus e Pai, nós nos colocamos diante de Ti. Senhor, sabemos os nossos problemas, nossas dificuldades. Senhor, mas que a gente te ame, Senhor, acima de todas as coisas, Senhor Deus. Que a gente entenda que Tu és um Pai misericordioso, Senhor Deus, que isso pode mover a nossa história, Senhor Deus, pode alterar o curso da nossa vida, Senhor Deus, pode fazer com que não hajam consequências piores do que a gente poderia ter provocado, Senhor. Socorre-nos, Senhor Deus, nossa pequena fé, Senhor Deus. Dá-nos entendimento, Pai, para que a gente possa estar diante de Ti em súplicas, tentando demover o Teu coração, Senhor Deus, tentando chamar a Tua atenção para a nossa dificuldade, Senhor Deus. Mas que quando for incontornável também, que a gente se encha de alegria e esperança, Senhor Deus, e que entenda que foi o melhor que poderia acontecer, Senhor Deus. Nós não somos pessoas que entendem as repercussões que acontecem na nossa vida futura, Senhor. A gente não consegue entender, não consegue alcançar, Senhor. Mas nós queremos declarar, confiamos em Ti, Senhor. Sabemos que Tu nos cuida do nosso futuro, da nossa vida, Senhor Deus. Tu nos ama, Senhor. E Tu vai fazer sempre o melhor para a gente, Pai. Em nome de Jesus, amém, Pai. Que o amor, maravilhoso amor de nosso Pai, que a graça salvadora de Jesus Cristo e a consolação do Santo Espírito de Deus esteja conosco aqui e com todo o povo de Deus para todo sempre. Amém.